3 horas 32 minutos. Estamos de volta com a CBN Cascavel, segunda edição desta terça-feira. Bom, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 90% das empresas brasileiras são familiares e juntas empregam 75% dos trabalhadores do país. Embora sejam importantes para a economia, esses negócios enfrentam inúmeros desafios para sobreviver quando é chegada a hora da sucessão. Tanto que apenas 30% dessas firmas chegam às mãos da segunda geração e só 5% da terceira, é o que diz o Instituto. Bom, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou conversar agora com o Eduardo Luque, que está à frente de um bem-sucedido case de sucessão familiar, com mais 3 décadas de experiência na IRCO, uma das principais companhias brasileiras. Bom, eu converso com ele, que está ao vivo agora em 93.9, através do Meet. Bem-vindo, Eduardo.
Olá, boa tarde. Como vão todos? Um prazer estar com vocês.
O prazer é nosso, Eduardo. Eduardo, vamos falar um pouquinho, então, sobre esse cenário das empresas familiares no Brasil. Como que é hoje esse cenário?
Eu vejo um cenário extremamente desafiador ainda, né? Conforme você comentou com os dados, as empresas familiares, elas representam aproximadamente 65% do PIB gerado no Brasil, empregam 75% dos trabalhadores. E se a gente for olhar sob a ótica das empresas de médio porte, 70% das empresas de médio porte no Brasil são formadas por empresas de controle familiar. Só que quando nós olhamos para a questão da sobrevivência dessas empresas, né, dentro do ambiente do controle familiar, pouquíssimas chegam à terceira geração, apenas 10%. Né? E um outro levantamento feito pela PwC indica que apenas metade dessas empresas tem qualquer tipo de estudo de sucessão familiar. Né? O Brasil ele amadureceu muito nos últimos anos nos quesitos de discussão dos aspectos de governança corporativa de uma forma geral, mas especificamente quando a gente olha para as empresas familiares, especialmente as de médio e grande porte, que já deveriam se preocupar com esse tema da gestão, profissionalização e a sucessão familiar, eu ainda vejo muitos desafios pela frente.
Bom, Eduardo, quando a gente fala em sucessão, muitos pensam assim, ah, mas o filho não quer seguir ao mesmo dos pais, né? Às vezes acaba tendo, em grande parte das empresas, falência, né? E é preciso incentivar desde cedo e começar esse planejamento sucessório da companhia?
Isso depende caso a caso, não é? Aqui a gente precisa entender o segmento de atuação das empresas, o seu porte, tamanho, o seu modelo de negócio. Só que para essas empresas maiores, já estruturadas, isso o quanto antes, sem dúvida, melhor, não é? E o importante destacar é que você tem diversas formas de poder fazer um plano transitório e com o tempo necessário para que os herdeiros ou as novas gerações tenham tempo para se preparar para o negócio, né? Então, em muitos casos, as empresas, quando elas têm um tamanho um pouco menor, é muito comum que a nova geração ela ainda atue com funções executivas, esteja muito próxima do dia a dia dos negócios. Já para as empresas de controle familiar que são maiores e mais estruturadas, o mais comum e o mais correto é que você veja os herdeiros, as novas gerações, já atuando em conselhos, por exemplo, em comitês de apoio, e não mais nas funções de gestores ou operadores executivos em áreas de negócio, né? Uhum. Mas certamente o quanto antes, melhor.
Bom, Eduardo, é importante também que esses sucessores conheçam cada parte da empresa, às vezes começando já cedo na parte operacional e subindo o degrau devagarinho para que conheça cada detalhe?
Sem dúvida. Um plano de preparo desse tipo de empresa, eu diria que nós temos que ter um olhar muito amplo sobre a formação da carreira desses profissionais, né? E quando eu digo amplo, muitos temas eles estão atrelados ao próprio propósito e os valores do negócio, né? É muito importante que os fundadores e entre as gerações existe um alinhamento de visão de futuro do negócio, do propósito e valores da companhia. princípios básicos como integridade, ética, responsabilidade social, sustentabilidade. Tudo isso são valores que pautam os propósitos das empresas e que têm que ser educados, discutidos, e tem que existir um alinhamento muito grande entre as gerações, né? E aqui cada empresa acaba descobrindo o seu próprio modelo ideal. Muitas preferem que os seus herdeiros, né, eles passem por experiências em multinacionais, fora no mercado, e depois venham atuar dentro dos negócios da família. Outras já entendem que é importante que os profissionais e os herdeiros já tenham um ciclo de progressão de carreira dentro das próprias empresas. Então, isso tem que ser estudado caso a caso.
Bom, e que cuidados devem ser tomados em relação à preparação dessas gerações?
É muito importante que os princípios de transparência eles sejam discutidos desde o início, né? Então, por exemplo, é super importante que exista uma discussão em fóruns adequados para que os interesses e conflitos de interesse que são naturais, que aconteçam entre os interesses de família e do próprio negócio, fiquem separados, fiquem em fóruns separados de discussão. Isso, nas empresas, é muito comum que você crie conselhos de família, conselhos consultivos, comitês de apoio. Muitas vezes, e isso traz um conforto muito grande para o sucesso desses processos, é importante que você traga membros independentes e profissionais já experientes, né, que possam apoiar de uma forma mais equilibrada para que, nesses momentos de discussão de eventuais conflitos, essa visão externa e neutra possa contribuir também. É importante que o fundador ele tenha ciência da importância dessa transição que tem que ser feita para as novas gerações e vice-versa. As novas gerações elas têm também que estar ciente que vai ser muito trabalho, empenho, e todos têm que estar engajados para o propósito comum do sucesso do negócio como um todo.
Bom, Eduardo, e dentro da companhia, né, como garantir a governança e evitar processos pouco transparentes?
Aqui eu acho que cabe a gente comentar um pouco sobre o que significa a governança corporativa, né? Uhum. A governança corporativa ela é todo sistema formado por processos, princípios, políticas, os controles e todos os órgãos que permitem que a empresa seja bem gerida e monitorada para que ela atinja um crescimento sustentável de longo prazo. Isso em prol de tentar equilibrar os interesses de todas as partes interessadas. E aqui a gente coloca os interesses sociais, clientes, fornecedores, o governo, os seus colaboradores, o meio ambiente. Então, a governança em si, ela é um conceito que é fundamental para toda e qualquer empresa, principalmente quando ela já atinge uma determinada estrutura. Para as empresas familiares, além de toda complexidade que você tem de desenvolver o negócio nos dias de hoje, você ainda tem um componente adicional que é poder dar continuidade à sucessão familiar, profissionalizando de alguma forma as operações e trazendo as novas gerações para dentro da gestão do negócio. Então, é um componente adicional de um desafio que as empresas familiares têm em comparação com as demais empresas. E o Brasil, nesse aspecto, ele tem institutos e fundações já reconhecidas aqui no Brasil, fora o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, por exemplo, o IBGC, é um instituto já muito reconhecido, com quase 30 anos de discussão das melhores práticas de governança corporativa, a Fundação Dom Cabral e diversas empresas de consultoria e profissionais que apoiam com muito cuidado e profissionalismo as empresas a passarem por esse processo, né? O que nós temos que entender é que esse tipo de sucessão, de fato, é um processo e não é um evento. Ele tem que ser encarado como uma longa jornada.
Eu tenho a impressão que existe ainda muito choque de geração. E como lidar com isso, Eduardo?
Justamente pela discussão de um bom ambiente de governança corporativa, né? Uhum. Dentro de um bom modelo de governança corporativa, para esse tipo de companhia, você vai ter os fóruns que vão ser destinados exclusivamente para poder direcionar esse tipo de discussão de forma racional, equilibrada, Muitas vezes são nesses fóruns que você acaba trazendo membros independentes e pessoas com uma visão de fora para poder tentar neutralizar ou pelo menos ajudar na discussão desses temas. Esses conflitos são mais do que naturais entre as gerações, visões diferentes de negócios, né? Então, é super importante que exista um propósito, um alinhamento de visão de futuro, de longo prazo, alinhado entre as gerações, porque isso é o que, ao final, vai acabar meio que suportando todas essas pequenas e eventuais conflitos, que, de fato, eles vão ser naturais, que aconteçam, e os fóruns específicos que precisam ser bem estabelecidos da forma mais transparente para todos.
Bom, Eduardo, como que foi o seu processo dentro do Grupo IRCO?
Nós somos uma empresa que esse ano completou 67 anos de atividades. A nossa empresa foi fundada por três jovens amigos, o meu pai um deles, o meu tio, e ao longo de décadas eles, com muito empenho e dedicação, eles de fato estiveram à frente dos negócios e conduziram com brilhantismo os negócios, e na medida em que a senioridade chegou, eles já estabeleceram um plano de sucessão. Uhum. Eu faço parte dessa segunda geração de sócios. Eu entrei na nossa empresa 7 anos atrás, depois de quase 30 anos vindo de uma multinacional do nosso segmento, inclusive com experiências internacionais, não é? E hoje nós já podemos dizer que nós concluímos com muito sucesso essa transição dos sócios fundadores para a segunda geração de sócios, da quais eu faço parte. Nesse momento, os sócios fundadores, eles são consultados muito mais pelo respeito, o carinho e a forma como nós, às vezes, queremos ouvi-los, porque a experiência deles é muito importante, mas eles, de fato, não possuem mais decisões, né? A responsabilidade de tomarem decisões frente aos dia a dia dos nossos negócios. E agora cabe a mim, junto com meus outros sócios da segunda geração, a gente começar a iniciar o plano para o que será o futuro dessa terceira geração de sócios aqui na nossa empresa.
Essa era a minha pergunta agora. Vocês já estão preparando a terceira geração?
Já estamos. Nós atuamos em um segmento de serviços profissionais voltados para o BPO, outsourcing, nas áreas contábil, fiscal, financeiro, auditoria e consultoria. E no nosso segmento, é muito comum que a partir da terceira, quarta geração, você já tenha um componente em que você admita também sócios de mercado, né? Uhum. Então, provavelmente, o nosso futuro, com uma empresa que queremos aí atingir os 100 anos e tudo mais, é que a gente tenha um modelo de negócios que é muito saudável para o nosso segmento, que é uma mistura entre sócios da família e sócios profissionais de mercado. Mas estamos aqui já com os nossos desafios e nos preparando para as próximas gerações.
Tá certo. Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN.
Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.
Boa tarde. Nós conversamos com o Marco Luque, que está à frente aí no case de sucesso familiar na sua sucessão. Agora, 3 horas e 46 minutos, intervalo, já voltamos.